Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no decorrer da semana passada, algumas reportagens veiculadas por órgãos de comunicação importantes do Brasil relataram fatos políticos e eleitorais acontecidos no estado do Amapá. É sabido que esta casa recebeu o senador Capiberibe, eleito no ano de 2000 como senador da República. Dois anos depois, em decorrência de uma decisão judicial um tanto quanto atabalhoada, conturbada, não só ele, senador Capiberibe, como a sua esposa, deputada federal, eleita pelo mesmo estado, perderam os seus mandatos legislativos por ordem da Justiça Eleitoral. E esta casa, penalizada, assistiu ao drama de um estado e de uma família que estavam sendo injustiçados, que estavam sendo alvos de uma decisão equivocada do Poder Judiciário, como por diversas vezes tive a ocasião de, na defesa do mandato popular daqueles dois parlamentares, mostrar ao Congresso Nacional e à Nação que estavam praticando na Justiça Eleitoral do Brasil uma ação temerária, porque a soberania do voto popular estava sendo espezinhada, estava sendo manipulada pela vontade de um grupo político com predomínio no estado do Amapá. Bem que eu avisei, bem que eu alertei, ocupei essa tribuna na defesa do senador, do mandato do senador Capiberibe e de sua esposa, Janete Capiberibe, várias e várias vezes. E foram muitos os senadores que também tiveram a oportunidade de se pronunciarem, de dizerem de que aquela decisão não comportava fundamentos fáticos e jurídicos que pudessem ocasionar na perda de mandatos eletivos conquistados com muita lisura, com muita decência e ética pelo casal Capiberibe. Não fui ouvido, nem tanto os senadores e senadoras que aqui se pronunciaram também deixaram de ser ouvidos. Nesta eleição, novamente, Capiberibe, nosso ex-governador, resolveu se candidatar mais uma vez ao mandato de senador da República pelo PSB, o seu partido de origem. E também a sua esposa, Janete Capiberibe, resolveu colocar-se à disposição do eleitorado do seu estado. E os dois foram eleitos numa votação realmente, com uma votação realmente expressiva, num demonstrativo mais do que evidente de que o eleitorado do Amapá estava querendo reconstruir pela vontade popular a carreira política deste casal que é exemplo e padrão de brilho, de trabalho, de eficiência e de lisura. Pois, senhor presidente, o senador Capiberibe, que perdeu 6 anos de mandato da vez passada, pois fora cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, agora está sob ameaça de não perder mais 6, porém 8 anos e a sua esposa 4, de mandatos eletivos conquistados no meio do povo. Após as eleições, um dos autores da trama que redundou na cassação do mandato do casal Capiberibe veio a público para informar e denunciar de que ele teria comprado 3 testemunhas que foram à justiça, que foram ao cartório e ali disseram que haviam sido comprados por R$ 26. Pois foi esta informação passada que terminou causando a cassação do mandato do casal Capiberibe. E agora, quem articulou a trama, quem preparou a trama para prejudicar o casal, veio dar uma entrevista que saiu na Folha de São Paulo, dizendo com letras garrafais que aquilo tudo tinha sido uma invenção para prejudicar o casal Capiberibe e assumir em seu lugar um outro senador. É lamentável, senhor presidente. A justiça brasileira precisa, neste momento, refletir sobre esta realidade do Amapá, porque não constitui um exemplo de uma justiça que se pretende justa, equânime, caçar mandatos eletivos que foram, através de uma trama, perdidos de forma falsificada, fraudulenta e criminosa. Concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque, que naquele período, por ocasião da cassação do mandato de Capiberibe, aqui se manifestou de forma favorável que o voto popular fosse respeitado.
Senador Valadares, eu fico feliz de estar aqui e poder fazer essa parte. Naquela época em que houve a cassação do senador Capiberibe, todos nós tínhamos conhecimento de testemunhas que renegavam o que tinha dito, que gravaram mensagens dizendo que não era fato, que não tinham vendido seus votos, que tinham sido instrumentos de uma armação. O que soubemos naquela época é que a justiça não pôde acatar essas declarações de testemunhas por razões técnicas, tinha vencido o prazo, aquilo que chama-se de tecnicalidade, que por causa disso não poderiam aceitar. E os dois terminaram cassados, depois de terem tido centenas de milhares de votos, porque 3 pessoas disseram ter vendido seus votos por R$ 26. Chega a ser hilário o assunto. Chega a ser até como se fosse uma invenção de um novelista. 3 pessoas dizerem que compraram seus votos, que venderam seus votos por R$ 26 e, com isso, um senador e uma deputada terem as centenas de milhares de votos que eles tiveram cassados. Mas perderam os mandatos, perderam anos de seus mandatos. Pessoas respeitáveis, que não têm uma mácula na vida de cada uma do ponto de vista de corrupção. Não é um que se dissesse, já cometeu tantas coisas que agora a gente pegou por causa de R$ 26 de cada um. Não, não foi isso. Não foi como aconteceu com Al Capone, que terminou sendo preso porque não pagava imposto, e não pelas centenas de mortes que já tinha cometido. Esse casal não tinha uma mácula do ponto de vista da ética na política. E perderam seus mandatos. Porque três pessoas disseram que venderam os votos a R$ 26, e essas pessoas depois desmentiram, mas o desmentido não pôde ser aproveitado. Agora, anos depois de pagarem a pena imensa da perda do mandato, quase inteiro, como o senhor mesmo disse, 6 anos, se candidatam, os dois se elegem, ainda elege-se o filho deles como governador do Estado. O que mostra a relação que eles têm com a sociedade, com a população, com o eleitorado. E, de repente, com o argumento daquilo que todo mundo achou absurdo, querem caçar um mandato antes mesmo dele ter começado. Eu creio, e é isso que eu quero passar, que raramente a história dá uma chance tão grande à justiça de ser refeita. É muito raro. Em geral, uma pessoa, depois que sofre injustiça, para o resto da vida, aqueles que cometeram a injustiça têm que ficar com o remorso, sem a chance de refazer. Agora, há uma chance da justiça ser feita, apesar da pena ter sido cumprida, o que aparentemente para todos nós foi injustamente. E o que até mesmo para a justiça dizem que foi injusto, mas legal, porque já tinha vencido o prazo de apresentar a contraprova. Eu espero que a justiça brasileira perceba essa chance que tem de corrigir uma injustiça que foi feita contra duas grandes figuras dessa história. Não apenas pelas eleições que eles tiveram, mas pelos anos que eles dedicaram na luta, até na clandestinidade, correndo risco de vida para trazer a democracia para esse país. Vai ser de uma ironia imensa na história do Brasil que um casal que fez toda a luta que eles fizeram para que voltássemos a ser, que tivéssemos uma democracia, que fizeram projetos pela ética. Não esqueçam que o projeto mais concreto de ética, depois da ficha limpa, é do senador Capiberibe. O projeto que obriga as licitações a serem feitas de maneira que dificulta profundamente qualquer risco de corrupção.
Transparência nas contas públicas.
A lei Capiberibe é a lei das transferências nas contas públicas. Transparência nas contas públicas. Ele é o autor dessa lei. Vai ser uma ironia muito grande que o cidadão que lutou tanto teve que se embrenhar pelo mato da Amazônia para chegar até a Bolívia, fugindo dos tentáculos da ditadura, ele e a esposa. Viveram no exílio diversos anos. Fizeram um governo exemplar, respeitado no mundo inteiro. Agora, a lei da ficha limpa, que nós todos defendemos, que ele próprio defendeu e defende, a lei da ficha limpa seja usada para impedir que a justiça seja feita depois da injustiça ter sido cometida. Era muito bom que a justiça brasileira percebesse a chance histórica que está tendo de recuperar um ato que foi, queiramos ou não, temamos em não ou dizer a palavra, que foi um ato de injustiça, mesmo que seja feito dentro de toda a legalidade, como no caso do Brasil. A injustiça, às vezes, é por causa da legalidade, tanto para acusar como, muitas vezes, para defender. Quantos estão soltos por uma justiça que agiu legalmente? E quantos agora podem estar em situações difíceis, como Capiberibe, porque usou-se a legalidade e, no lugar da justiça, se fez uma injustiça? Eu faço aqui um apelo para que aproveitemos, todos nós brasileiros, e façamos justiça a Capiberibe, a Janete e aos eleitores, para que saibamos que aquilo que houve já foi feito, Não tem mais que recuperar aquilo, mas que daqui para frente não se cometa outra injustiça em cima de uma injustiça. Parabenizo a sua fala, porque é um daqueles que vem aqui trazer essa mensagem, a mensagem da chance que tem a justiça de fazer agora justiça.